Está no ar. O Jornal do Senado.
Brasileiros decidem neste domingo quem vai comandar o país pelos próximos 4 anos.
E por causa do horário de verão, o resultado só será conhecido depois das 8 da noite, horário de Brasília.
Paim espera que aumento da multa por ultrapassagem perigosa ajude a reduzir a violência no trânsito.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Neste domingo, mais de 142 milhões de brasileiros vão às urnas para o segundo turno das eleições presidenciais. Também haverá segundo turno para a escolha de governadores em 13 estados e no Distrito Federal.
É bom lembrar que a votação começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde, horário de Brasília. E mais, o eleitor deve levar um documento com foto e não pode tirar fotos, os chamados selfies, na cabine de votação.
Outro lembrete, por causa do horário de verão que começou no domingo passado, o resultado do segundo turno para presidente da República sairá mais tarde. O primeiro boletim só deve ser divulgado às 8 da noite, como explica o repórter Maurício De Santi.
Com a entrada em vigor do horário de verão, a diferença entre o estado do Acre e de parte do estado do Amazonas com o horário oficial de Brasília aumenta de 2 para 3 horas. Quando a votação se encerrar às 5 da tarde no Acre, hora local, em Brasília serão 8 da noite. Só a partir daí é que a Justiça Eleitoral irá divulgar os primeiros resultados para o cargo de presidente da República, como disse o ministro do TSE, Henrique Neves.
Então os resultados passam a ser divulgados a partir das 17 horas local. Como 17 horas no Acre corresponderá a 20 horas em Brasília, às 8 horas da noite, a partir desse horário é que nós vamos começar a divulgar o resultado da eleição presidencial.
As pesquisas de boca de urna para o cargo de presidente da República estão sujeitas às mesmas regras e só poderão ser divulgadas pelos meios de comunicação a partir das 8 da noite, horário de Brasília. O ministro Henrique Neves destacou que essas medidas são necessárias para evitar que o eleitor seja influenciado.
Porque tanto a divulgação do resultado como a divulgação de pesquisas de boca de urna podem acabar influenciando o eleitor que ainda não votou. Então, se a partir das 17 horas de Brasília começar a divulgar o resultado da eleição, os eleitores que votam na região norte, nordeste e principalmente no Acre poderão ser influenciados por um resultado que não é definitivo ainda.
Nos estados onde há segundo turno para o cargo de governador, as pesquisas de boca de urna e a divulgação dos resultados estão liberadas a partir das 5 da tarde, horário local.
Na avaliação da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, as eleições deste ano mostram que as regras político-eleitorais precisam ser mudadas.
Ela reclamou que prevaleceu em muitas campanhas o uso da calúnia e da difamação a ponto de o Tribunal Superior Eleitoral ter que se manifestar contra os exageros.
Para Ana Amélia, o Congresso Nacional precisa tomar uma decisão sobre a proposta de financiamento público de campanha. Ela defendeu ainda o fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República.
Temos que ter clara a necessidade de revermos a reeleição, porque é uma concorrência desleal nessa disputa, nos 3 níveis. Então poderíamos ter um mandato de 5 anos sem reeleição e mais, ouso até sugerir coincidência de todas as eleições.
Já o senador Odacir Soares, do PP, criticou a má qualidade dos serviços de telecomunicações no Brasil, em especial na região norte.
Em Rondônia, por exemplo, a capital, Porto Velho, chegou a ficar 4 dias com os telefones mudos. E, segundo o senador, as falhas das operadoras de telefonia e internet fazem a Amazônia perder oportunidades competitivas.
Odacir Soares avalia que para solucionar esse problema, o investimento em infraestrutura precisa acompanhar o aumento do número de usuários. Ele também criticou as operadoras por darem prioridade indevida à rede de telefones celulares.
Sob esse argumento, tem-se deixado de investir na rede fixa. Hoje mal se vêem, por exemplo, telefones públicos nas ruas. Esse, no entanto, é um argumento falso, porque força milhões de brasileiros pobres a gastar muito mais por meio de telefones celulares pré-pagos. Além de ignorar o fato de que a rede fixa é essencial à expansão da internet nas grandes cidades.
Música. a falta de água na maior cidade do país e a estiagem em diversas regiões, como no semiárido nordestino, colocam em foco a necessidade do uso racional dos recursos hídricos.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse que o problema é grave e alertou que o Congresso precisa discutir a crise no abastecimento de água.
O Brasil também vai ter que aprender a compartilhar um pouco os problemas e a solução dos problemas. E penso que esse é um grande debate a ser feito aqui no Senado, Casa da Federação.
A falta de água já foi discutida este ano na Comissão de Infraestrutura, com representantes da Agência Nacional de Águas e do Ministério da Integração Nacional.
No debate, eles advertiram que as dificuldades poderiam se agravar neste ano e em 2015, devido à pouca chuva, à falta de regulação adequada sobre os recursos hídricos e aos atrasos na execução de obras de infraestrutura.
A pedido do senador Cacá Andrade, do PDT de Sergipe, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, poderá comparecer em breve ao Senado para falar sobre a situação dos reservatórios de água ao longo do São Francisco.
O combate à desertificação pode e deve ser um processo coletivo em que o governo e a sociedade se auxiliem mutuamente por meio da busca por objetivos comuns e do compartilhamento de conhecimentos, obrigações, vivências e responsabilidades.
A Câmara de Vereadores da sua cidade já pode ter um site na internet. O Interlegis preparou um pacote de produtos e serviços para as casas legislativas que ainda não têm um site. E o melhor, tudo de maneira simples, rápida e gratuita. Acesse interlegis.leg.br/solução web e conheça a ferramenta que vai ajudar as casas legislativas a falar com o cidadão e a cumprir a lei da transparência. Solução Web Interlegis, sua Câmara de Vereadores na internet.
Ultrapassagens perigosas e participação nos chamados rachas terão multas mais altas a partir do dia 1º de novembro.
O aumento está previsto em lei aprovada pelo Congresso Nacional no final de 2013, que entra em vigor no mês que vem. Detalhes com o repórter Francisco Coelho.
As punições ao condutor que forçar ultrapassagens em pistas simples quando há risco de colisão frontal passam dos atuais R$ 191,94 para R$ 1.915,40. O mesmo passa a valer para o condutor que participar de rachas, competições de arrancadas e derrapagens. Em caso de reincidência, a multa será dobrada. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou o fato do brasileiro mudar de atitude apenas quando há punições em dinheiro.
Nós somos um país que tem muita violência no trânsito, sem sombra de dúvida. A violência no trânsito é algo lastimável e gravíssimo, né? O brasileiro só entende, infelizmente, quando ele mete a mão no bolso dele. E com isso, com certeza, eles vão pensar duas vezes para fazer esse tipo de procedimento, pode levar a risco de vida às pessoas.
As ultrapassagens pelo acostamento, em curvas, subidas e locais sem visibilidade, também serão punidas com multas mais caras. O valor salta de R$ 127,69 para R$ 957,70. Além das penalidades em dinheiro, os motoristas infratores também terão o direito de dirigir suspenso por até um ano.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Patrícia Ribeiro.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
No dia 17 de novembro, o Tribunal de Contas da União vai entregar um diagnóstico do Brasil ao presidente da República e aos governadores eleitos. O evento será em Brasília e reunirá os tribunais de contas brasileiros, as confederações e as entidades representantes da sociedade. Com o nome de Retratos do Brasil, no evento vai ser entregue uma lista dos principais problemas a serem enfrentados pelos próximos governantes. O objetivo objetivo é dialogar para aperfeiçoar a administração pública e promover o desenvolvimento integrado do Brasil. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, explica.
É necessário refletir, fazer um grande retrato do Brasil, uma anatomia da nação. É uma contribuição do TCU e dos TCEs que vão mostrar indicadores de como está a situação de cada setor mais importante da vida brasileira.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.